Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A obesidade é um dos principais fatores que podem levar à síndrome do ovário policístico. Segundo o professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, a obesidade pode até levar à infertilidade. Ele explica como ela desencadeia a doença.
A obesidade pode, inclusive, ser uma causa reversível e prevenível de infertilidade. Porque a obesidade, ela predispõe a uma coisa que é a resistência à ação da insulina, o hormônio do pâncreas que regula a glicose. Com resistência à ação da insulina em vários tecidos, aumenta a insulina no sangue. E o ovário, particularmente, ele não tem tanta resistência quanto o fígado ou o músculo. Então, no ovário, a insulina faz aumentar a produção de testosterona e dificulta o crescimento adequado dos folículos que vão gerar a ovulação. De forma que é toda uma cascata: obesidade, alteração na sensibilidade à insulina, aumento da insulina, folículos que não crescem adequadamente a ponto de produzir a ovulação e distúrbio no balanço dos hormônios produzidos pelos ovários.
Para auxiliar na perda de peso das mulheres com ovários policísticos e com obesidade, foi feito um estudo sobre como o mindfulness auxilia nesse tratamento. Esta técnica de meditação consiste na atenção plena. O objetivo é tentar focar no presente e dissipar as preocupações, medos e o foco no passado ou no futuro. O professor Fernando Reis explica como o mindfulness auxilia as pacientes na perda de peso.
No estudo que nós fizemos, que foi o mestrado da Edna Santana, avaliamos a possibilidade de que a pessoa que aprende a meditar com essa técnica e frequenta um programa de curto de 8 semanas de sessões em grupo para aprender essa técnica, ela consegue se alimentar melhor, porque ela consegue praticar a sua alimentação prestando atenção no momento e no ato de se alimentar e não como uma forma de aliviar a ansiedade. Com isso, ela pode aderir melhor às orientações de alimentação saudável, alterar o seu peso para menos naquelas que têm excesso de peso e melhorar suas condições metabólicas. O estudo foi para essencialmente avaliar se a pessoa que aprende essa técnica consegue bons resultados na redução de peso orientada através de dieta e atividade física.
Para adotar o mindfulness, é recomendado que as pessoas que queiram aderir à técnica frequentem sessões em grupo e aprendam como aplicá-la no dia a dia. Ao finalizar as sessões, elas serão capazes de utilizá-la no cotidiano. O professor Fernando Reis relata os benefícios de quem aplica o mindfulness.
O que nós observamos na pesquisa é que uma grande parte das pessoas que se submeteram à intervenção, quer dizer, participaram das reuniões e fizeram o conjunto das práticas, relataram depois nos questionários melhora de vários aspectos do bem-estar geral e dos indicadores de qualidade de vida. Numa outra pesquisa que foi publicada recentemente do nosso mesmo grupo, nós observamos, inclusive, redução dos sintomas de depressão, numa escala que mede sintomas de depressão. Não é que a gente fez diagnóstico de depressão, mas existe uma escala de sintomas de depressão que reduziu nas pessoas que participaram do grupo de mindfulness. Portanto, esses são benefícios que puderam ser observados pelo nosso grupo nesses dois projetos de pesquisa.
Para quem se interessar no mindfulness, o professor ainda dá dicas de como começar a aplicar a técnica no dia a dia.
Existem muitas publicações e endereços na internet, vídeos e outras demonstrações relacionadas a isso, mas se a pessoa quer se inserir nessa prática e ela quer aprender, o ideal é que ela participe de alguma atividade presencial com pessoas habilitadas na prática, para que ela de fato se beneficie ao máximo e depois incorpore no seu cotidiano e desfrute dessa ferramenta de autoconhecimento para viver melhor.
O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. No último programa da série, que vai ao ar amanhã, conheça os principais mitos e verdades sobre a doença. Esta edição foi produzida por Giovanna Maldini, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliati, saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.